novo medicamento para o tratamento do linfoma não-Hodgkin. É um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático responsáveis pela defesa do organismo. O registro do medicamento foi publicado nesta segunda-feira. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aprovação representa uma inovação terapêutica importante na área da oncologia. A Anvisa afirma que o novo medicamento amplia as opções de tratamento para pacientes com linfoma agressivo que necessitam de novas alternativas terapêuticas. O produto é indicado para pacientes adultos cuja doença voltou após o tratamento ou deixou de responder às terapias disponíveis. O medicamento estimula o sistema de defesa do organismo a identificar e destruir as células do câncer, aumentando a eficácia do combate à doença. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
A aposentadoria é resultado de décadas de trabalho e contribuição, mas muitos brasileiros acabam recebendo um benefício menor do que poderiam ou enfrentam atrasos na concessão por falhas que poderiam ser evitadas. Entre os erros mais comuns estão informações incompletas no cadastro do INSS, períodos de trabalho não reconhecidos e pedidos feitos no momento errado. Segundo especialistas em direito previdenciário, muitas pessoas acreditam que basta atingir a idade ou o tempo mínimo de contribuição para fazer o pedido. Mas antes de protocolar o requerimento, é importante conferir o CNSS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que reúne histórico de vínculos e contribuições do trabalhador. A advogada previdenciária Débora Bueno, do escritório Melo e Furtado Advocacia, explica os riscos de pedir a aposentadoria sem antes revisar o CNS e toda a vida contributiva.
Muita gente acha que basta atingir a idade ou o tempo de contribuição e fazer o pedido, mas isso pode gerar problemas. Se o CNIS não estiver correto, o INSS pode deixar de considerar períodos de trabalho ou contribuições que não constam no sistema ou constam com pendência. Com isso, a aposentadoria pode ser negada ou concedida com um valor menor do que a pessoa realmente tem direito. Por isso, é fundamental conferir toda a vida contributiva antes de fazer o pedido.
Outro problema frequente é deixar de comprovar todo o tempo de contribuição. Trabalhos antigos, vínculos com documentação incompleta, períodos como servidor público, atividade especial ou trabalho rural podem não aparecer automaticamente nos registros, mas faz diferença no valor final do benefício ou até antecipa a aposentadoria. Débora Bueno destaca como esses períodos podem impactar diretamente o cálculo e a data de concessão.
Esses períodos podem fazer uma grande diferença. Quando conseguimos incluir um vínculo de trabalho que não está no sistema, reconhecer uma atividade especial ou comprovar um período rural, o tempo de contribuição aumenta. Isso pode antecipar a aposentadoria ou até garantir uma regra mais vantajosa, com um benefício maior. Em muitos casos, especialmente se os períodos são anteriores à reforma da Previdência de 2019, alguns anos reconhecidos podem mudar completamente a data da aposentadoria e o valor que será recebido.
Também é comum que o trabalhador peça a aposentadoria na primeira oportunidade, sem avaliar se aquela é a regra mais vantajosa. A advogada reforça que o planejamento previdenciário ajuda a identificar falhas, reunir documentos e escolher o melhor momento para fazer o pedido, evitando prejuízos permanentes.
O planejamento previdenciário serve justamente para mostrar qual é o melhor momento para se aposentar. São realizadas simulações em diferentes cenários e verificado quanto a pessoa receberia se pedisse o benefício agora ou daqui a algum tempo. Em muitos casos, esperar um pouco mais pode aumentar o valor da aposentadoria para o resto da vida. Então, o planejamento ajuda o trabalhador a tomar uma decisão mais segura e evita prejuízos que podem ser permanentes.
A orientação é analisar a documentação com antecedência e buscar informação antes de protocolar o pedido. Um erro no requerimento pode representar perdas mensais durante toda a vida do segurado. Repórter Flávia Consoli.
Pequenas conversas.
Olá, que bom ter vocês com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas, onde falamos de uma fase maravilhosa do ser humano que passa. E não volta, né? Muitos pensam, como eu, na idade adulta, nossa, eu era feliz e não sabia. Não sei. A ideia é que seja sempre uma continuidade. Então, quando falamos da infância e adolescência, falamos de uma base para a vida e que serve de formação da personalidade de uma criança que depois vai ser adolescente e na idade adulta ele vai poder fazer alguns upgrades, mas a base está lá, por isso a importância que se sabe hoje do bem cuidar, da orientação, da presença de pai e mãe, desse figuras maternas e paternas que possam cuidar, orientar e dar bons exemplos. Se fala muito, então, da adolescência como um período difícil. Não precisaria ser. É de transição, com certeza, transição desse mundo da fantasia para o mundo adulto, onde muitas questões vão vir. E por isso, hoje até se diz, puxa, para um adolescente de 14, 15 anos, ele é bipolar. De jeito nenhum. Não se aplicaria nenhum diagnóstico de transtorno mental quando se tem na adolescência uma característica básica, que é as alterações do humor, a intensidade. E que bom poder ter essa intensidade do muito feliz quando algo dá certo, é para tristeza profunda quando se frustra algum desejo desse adolescente, ou ele não tem o sucesso que esperava, ou o sucesso que a família deseja dele. E isso nós temos que entender. Nem sempre um adolescente vai poder dar conta do que seu pai e sua mãe desejam. E o que desejamos? Acho que essa é uma boa pergunta. O que desejamos para os nossos filhos? O que desejamos que esse que está em transição possa vir a ser? Com certeza uma base já tem da infância, mas ali nós queremos que ele seja ótimo no estudo? Sim, vai favorecer sua profissão, o seu futuro. Mas será que só isso? Podemos desejar muito que ele encontre um lugar onde ele se realize como pessoa, um lugar onde ele possa fazer uma escolha para a profissão que ele vai gostar de ter e estar nessa profissão todos os dias da vida. Podemos ajudar com que escolha companhias que sejam do bem, que sejam saudáveis e que mantenham essa companhia para suas vidas como um bom exemplo. Vamos pensar dessa coluna hoje, o que queremos para os nossos filhos, o que desejamos para o seu futuro, não apenas para hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede AERP de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Giro de notícia.
Um projeto da Prefeitura de Ponta Grossa para incentivar a vacinação infantil foi eleito o melhor da região sul na Mostra Brasil Aqui Tem SUS, realizada durante o Congresso do CONASEMS em Porto Alegre. A iniciativa usa a personagem Capicina, uma capivara criada para conversar com as crianças sobre a vacinação ao lado do Zé Gotinha. Desde 2025, o projeto já passou por 38 escolas municipais, alcançou mais de 4.500 estudantes e ajudou a combater fake news sobre vacinas. E a Justiça decretou intervenção judicial na Santa Casa de Londrina pelo prazo de 180 dias. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Paraná e determina o afastamento liminar dos atuais gestores, além da nomeação de um interventor. Segundo o MPPR, a medida foi tomada após a apuração de irregularidades na gestão da entidade, que é privada, mas recebe majoritariamente recursos do SUS. Foram apontados problemas financeiros, sanitários, contratuais, trabalhistas e assistenciais. O objetivo é garantir a continuidade e a segurança dos atendimentos prestados pelo hospital. Forte abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
Tribunal de Contas do Estado disponibilizou a cartilha Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, Guia Prático para a Organização e Funcionamento. A publicação se destina a conselheiros, gestores públicos, servidores e demais cidadãos interessados. Em linguagem acessível, a publicação reúne orientações para apoiar a criação, a organização e o fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher. A cartilha também apresenta informações sobre as bases legais dos conselhos, entre outras informações. Para acessá-la, basta entrar em www.tce.pr.gov.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas suspendeu cautelarmente pregão eletrônico lançado pela Assembleia Legislativa do Estado. O objeto são serviços de correio eletrônico corporativo. O valor da contratação foi estimado em aproximadamente R$1.400.000. A cautelar atende uma representação da Lei de Licitações, que noticia indícios de fraude, conhecida como mergulho. A prática consiste na combinação entre empresas participantes de um certame. O TCE determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público em razão dos indícios de ação coordenada das empresas. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro Esportivo.
O presidente do Grupo Gestor do Operário, Álvaro Góes, defendeu a criação de uma liga única no futebol brasileiro. A declaração foi dada em meio a discussões sobre direitos de transmissão e a possível saída do fantasma da Futebol Forte União. Segundo o dirigente, o Operário se sente prejudicado por ter recebido um valor menor que os outros clubes no acordo da liga. Góes afirmou que a união entre as ligas seria a melhor solução para o crescimento do futebol nacional e disse ainda que nenhum clube faz campeonato sozinho, defendendo que as decisões levem em conta o conjunto dos times. E a Prefeitura de Cornélio Procópio lançou o ProEsporte CP, programa para reformar e revitalizar 11 espaços esportivos da cidade. Os recursos serão aplicados em ginásios, estádios, quadras e áreas de lazer. Entre as melhorias previstas estão reformas nos telhados de ginásios, modernização no estádio municipal Ubirajara Medeiros, instalação de climatizadores, novos assentos e bebedouros. Também serão revitalizadas quadras dos bairros, o complexo Meu Campinho no distrito de Congonhas e a pista de caminhada na Praça Botafogo e do Lago São Luís. Forte abraço para você, ótima segunda-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização Rede AERP de Notícias. Serviços.
A Escola de Gestão Pública EGP do Tribunal de Contas do Estado do Paraná está com inscrições abertas para a terceira etapa da Jornada das Contratações Públicas, da teoria à prática, do planejamento à execução. A capacitação é gratuita, será realizada de forma online e ao vivo e não exige participação nas etapas anteriores. As aulas acontecem nos dias 27, 29 e 31 de julho e 4, 5, 6 e 7 de agosto, sempre das 9 da manhã ao meio-dia, por meio da plataforma Microsoft Teams. O curso é voltado a gestores e servidores públicos, profissionais das áreas administrativa e jurídica, que atuam em licitações, além de outros interessados em processos de contratação pública. Mais informações pelos telefones 41-3350-1744 e 41-3350-1683. A Expo Rondon 2026 promete fortes emoções com o tradicional rodeio em touros entre os dias 23 e 26 de julho em Marechal Cândido Rondon. A competição faz parte da Liga Nacional de Rodeio, terá mais de R$30.000 em premiação e garante ao campeão uma vaga na Festa do Peão de Barretos 2027. A programação inclui classificatórias, semifinal e grande final, além do rodeio em carneiros para as crianças e provas dos três tambores. A Expo Rondon será realizada de 22 a 26 de julho no Parque de Exposição do município. Repórter Jomar Valença.
As férias escolares mudam a rotina das famílias e muitas vezes o celular acaba sendo a solução mais prática para entreter as crianças enquanto os pais trabalham ou cuidam de outras tarefas. Mas o problema não está no tempo de tela. Ele começa quando os dispositivos substituem a convivência e o tempo de qualidade entre pais e filhos. Nesta edição do Fala Doutor, o psicólogo Bruno Mader, coordenador do curso de psicologia das faculdades Pequeno Príncipe, explica os impactos do excesso de telas no desenvolvimento infantil e dá dicas de atividades simples que fortalecem os vínculos familiares sem depender do celular. Bruno, quais os malefícios do uso do celular por crianças nessa faixa etária e os impactos que o excesso de telas pode trazer para o desenvolvimento?
Falar dos malefícios do uso de telas, a gente vai pensar num caminho: os riscos físicos, então a gente está falando de risco de desenvolvimento de doenças oftalmológicas, o brilho da tela, a exposição às cores vibrantes pode causar doenças no olho da criança e do adolescente. E a gente vai falar do desenvolvimento cognitivo e social também. A interação com a tela, de maneira geral, é uma interação passiva. O que isso quer dizer? Os acontecimentos não dependem da interação do adolescente e da criança e ele fica passivo a um conteúdo que ele não interage. E isso diminui a capacidade crítica, a criatividade, de maneira geral. Sem falar nos riscos da interação com outras pessoas não mediada pelos adultos responsáveis. O que isso quer dizer? Nas redes sociais, a criança pode ter acesso, a criança e adolescente podem ter acesso a diversas pessoas que os pais não estão sabendo como essa interação está sendo feita, e isso leva a algum risco social.
Que outras maneiras de suporte e entretenimento que não envolvam o celular as crianças podem ter? A ideia é explicar por que muitos pais acabam recorrendo às telas, seja pela rotina corrida ou pela dificuldade de estar presente o tempo todo, e apresentar alternativas mais saudáveis para esses momentos.
O uso da tela não é um problema por ser tela. É um problema quando os pais e as mães terceirizam o tempo afetivo com as crianças à tela. Então, um pai e uma mãe podem ficar em frente à TV ou ao celular assistindo um desenho com a criança e comentando, conversando sobre. Isso já diminui o risco psicológico da tela. O maior problema é o isolamento social que o uso desses dispositivos causa. Então, as alternativas ao uso da tela são as alternativas interativas, em que os pais interajam com as crianças. E não precisa ser um grande prazer ou uma grande atividade toda vez. Os pais e as mães podem convidar as crianças para fazer as coisas de casa, lavar a louça junto, arrumar a casa junto, as atividades de brincadeira, os pais podem estar junto ou os pais podem estar a uma distância em que eles possam monitorar o que as crianças estão fazendo e brincando e assim poder trocar com elas. O maior problema é o celular ou a tela ou o tablet ser terceirizado como a prática parental dos pais, e aí a gente vai falar de uma situação de negligência.
Giro de notícia.
Produtores da Associação dos Cafeicultores de Apucarana iniciaram a primeira colheita oficial do café Serra de Apucarana após a conquista da indicação geográfica na modalidade denominação de origem. O reconhecimento certifica as características únicas do café produzido na região. A IG pode valorizar o café especial e até dobrar o preço de venda. A área reconhecida envolve Apucarana, Arapongas e Cambira, com grãos marcados por sabor frutado, notas de frutas amarelas e vermelhas, toque de melaço e acidez equilibrada. Todo o Paraná fica sob alerta de vendaval nesta segunda-feira, 20 de julho. Segundo o INMET, grande parte do estado pode registrar ventos de até 60 km por hora, mas em municípios mais a oeste, as rajadas podem chegar a 100 km por hora. A orientação é evitar abrigo embaixo de árvores e não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas. Uma nova frente fria também deve avançar pelo estado entre a terça e quarta-feira, com possibilidade de chuva forte, temporais e queda gradual nas temperaturas. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
A Prefeitura de Manaus multou a empresa Inova em mais de 4,5 milhões de reais após o vazamento de monômetro de estireno registrado na tarde de quarta-feira no Distrito Industrial. A penalidade foi aplicada depois de uma fiscalização, onde os técnicos identificaram que a qualidade do ar ainda está acima dos limites considerados seguros para a população. A empresa foi autuada em 30 mil unidades fiscais do município, o que corresponde exatamente a R$ 4.554.300. Além da multa, a Inova terá 20 dias para apresentar relatórios técnicos de segurança, plano de contingência, plano de atendimento a emergências, informações sobre o sistema de drenagem e a capacidade de tratamento da unidade. Caso não cumpra as exigências, a empresa poderá sofrer novas sanções. Segundo a SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o vazamento está controlado em grande parte, mas ainda não foi totalmente contido. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando no resfriamento dos tanques para reduzir a temperatura e encerrar a liberação dos vapores. Técnicos também realizam coletas de água solo e novas medições da qualidade do ar. O Implurb informou que após a liberação da área pela Defesa Civil, fará uma inspeção na estrutura da fábrica. Caso sejam encontradas irregularidades, a empresa poderá ser autuada novamente e até ter as atividades parcialmente ou totalmente interditadas. Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde informou que 149 pessoas foram atendidas na rede pública em decorrência do vazamento. 140 pacientes já receberam alta médica, enquanto 9 permanecem internados. Os principais sintomas registrados foram falta de ar, tontura, náusea e desmaios. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, quando um dos tanques de manômetro de estireno apresentou uma elevação anormal de temperatura, provocando a liberação de vapores do produto químico. De Manaus, do Sistema Encontro das Águas, para a Rádio Nacional, Carlos Araújo.
Quando o médico solicita um exame de imagem, muita gente fica em dúvida sobre os efeitos da radiação. Há quem tenha receio, mas também quem admita não saber exatamente quais são os riscos. A aposentada Marise Santana é uma delas.
Eu fico preocupada que é muito que fica lá pedindo para poder ver se como é que tá aqui dentro, essas coisas todas. Dá uma preocupação. Agora eu não sei qual são os riscos mesmo, não posso falar porque eu não sei.
A cozinheira Ana Pereira também fica apreensiva.
Sim, principalmente exame de mama, que diz que faz mal. Muita radiação para o organismo.
Segundo o médico radiologista João Rafael Carneiro, raio-x, tomografia e mamografia utilizam radiação ionizante. Já a ultrassonografia e a ressonância magnética não.
O primeiro método de diagnóstico por imagem foi a radiografia e ele trouxe a possibilidade de a gente começar a ter diagnósticos olhando por dentro do corpo, vamos falar assim, sem precisar abrir, sem cirurgia. Porque antes dos métodos de imagem, você muitas vezes, para você ter um diagnóstico assertivo, você precisava fazer uma cirurgia para abrir e olhar. Cada vez que o exame de imagem vai evoluindo, hoje nós temos métodos com radiação, como radiografia, como tomografia, mamografia, mas também nós temos métodos que usam outros princípios físicos, como a ressonância magnética, como o ultrassom. Cada vez que o exame de imagem evolui, você precisa ser menos intervencionista para diagnosticar com precisão.
A exposição à radiação é avaliada caso a caso e segue rigorosos protocolos de segurança.
Porque a radiação ionizante pode sim causar mal ao ser humano, trazendo aí problemas de saúde como o câncer. Contudo, para isso acontecer, a gente tem que ter uma exposição a doses elevadas, que são doses, inclusive, que para a pessoa conseguir ter essa exposição, ela de fato tem que estar ali permanentemente exposta. Vou dar um exemplo. Uma dose considerada segura, em média, são 50 milisieverts em um ano. Resultado, uma tomografia de abdômen, a gente vai estar falando aí em menos de 10. Ou seja, eu teria que estar fazendo aí mais ou menos umas, no mínimo, 5 tomografias de abdômen no ano.
O maior risco pode ser adiar ou deixar de fazer um exame necessário.
Quando a gente deixa de estar fazendo um diagnóstico precoce, a gente muitas vezes está perdendo a melhor janela de oportunidade do tratamento.
Da Rádio Educador FM, diretamente de Salvador, Rafael Lopes.
O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal pedindo a suspensão dos efeitos do programa Tolerância Zero, lançado esta semana pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na ação, o MPF argumenta que a prefeitura implantou uma política permanente de fiscalização nas praias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, sem observar as normas federais que regulam a gestão desses espaços. O órgão destaca que, embora o enfrentamento ao crime organizado e o combate à exploração ilegal do espaço público sejam necessários, esses objetivos não autorizam a adoção de medidas que atinjam indistintamente os trabalhadores. O MP pede que o município elabore, junto com a União, um planejamento para a gestão das praias capaz de conciliar o ordenamento urbano, o combate ao crime e a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores ambulantes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou neste sábado o pedido para que o presidente argentino, Javier Milei, visitasse Jair Bolsonaro no dia 25 de julho. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília e a solicitação tinha sido feita por seus advogados. Segundo Moraes, com exceção de atendimentos médicos, fisioterapêuticos e de visitas dos próprios advogados, todas as demais visitas estão suspensas por 30 dias. A determinação segue uma decisão tomada pelo ministro na noite desta sexta-feira. Moraes proibiu Bolsonaro de receber visitas após o filho, o senador Flávio Bolsonaro, publicar nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente. Flávio, inclusive, não poderá ver o pai por 90 dias por ordem do ministro. Também foram vetadas a Jair Bolsonaro, até o fim das eleições de outubro, visitas de campanha e a divulgação de manifestos político-eleitorais por qualquer meio, inclusive por terceiros. Na rede social X, o advogado de defesa do ex-presidente João Henrique Nascimento de Freitas ironizou a medida. Bingo, escreveu o advogado acrescentando, o pedido de visita do presidente Milei ficou prejudicado por conta da decisão de ontem à noite de Moraes. Motivação e proporcionalidade são basilares. A justiça deve ser justa e parecer justa aos olhos da sociedade. Também nesta sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República defendeu a manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
A partir de segunda-feira, servidores da Justiça Eleitoral que tenham parentes candidatos nas eleições gerais deste ano não poderão trabalhar em processos eleitorais na região onde o familiar for concorrer a um cargo político em outubro. A regra vale do período das convenções partidárias até a diplomação dos eleitos. Segundo a Justiça Eleitoral, a medida busca garantir a imparcialidade e a transparência do processo eleitoral. O impedimento vale para juízes eleitorais, integrantes dos tribunais eleitorais e chefes de cartório que sejam cônjuge ou parente, até o segundo grau de um candidato registrado na região onde atuam. O descumprimento pode resultar em demissão. O Código Eleitoral também proíbe que candidatos, familiares e integrantes de diretórios de partidos políticos exerçam a função de escrivão eleitoral. A regra busca evitar conflitos de interesse e garantir a imparcialidade das eleições. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Mais de 5 mil pessoas morreram por causa dos terremotos na Venezuela. Outras 16 mil ficaram feridas e mais de 6 mil foram resgatadas. Esses são os últimos números divulgados sobre a tragédia no país. Os acampamentos temporários nas cidades de Caracas, La Guaira, Miranda e Aragua acolhem cerca de 21 mil pessoas. Para apoiar as famílias e comunidades afetadas, a Agência das Nações Unidas para as Migrações pediu pediu 98 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais em ajuda humanitária. A assistência deve financiar o plano de resposta da agência para os próximos 12 meses. Os terremotos de 24 de junho danificaram milhares de instalações, como hospitais, escolas, casas e unidades de saúde. Os tremores causaram danos em mais de 1.000 prédios, sendo que 190 desabaram. Houve prejuízos a serviços essenciais, como assistência médica, abastecimento de água e sistemas de transporte. Os programas de assistência da Venezuela já atenderam 128 mil famílias, além de distribuírem 10 mil toneladas de alimentos e 29 milhões de litros de água. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Existe um bichinho que combina mais com futebol que o tatu-bola? O animal que, para se proteger dos predadores, se fecha todinho, igual a uma bola, foi mascote da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Mas o fuleco da vida real continua ameaçado de extinção, apesar da visibilidade que teve. Felipe Melo é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Segundo ele, o tatu-bola tem um comportamento noturno, passa tempo na vegetação seca da caatinga e só sai para se alimentar. Ele colabora para o controle de pragas, pois come formigas, cupins, larvas e pequenos insetos. Na natureza, tem ainda o papel de movimentar nutrientes do solo.
Os tatus em geral, não só o tatu-bola, mas todos os tatus que ocorrem na caatinga, tatu-galinha, tatu-peba, eles são o que a gente chama de engenheiros ecossistêmicos, porque o seu hábito fossorial, ou seja, de cavar, criar tocas, né, revolve muito sedimento, né? E isso na caatinga é uma coisa muito importante, porque a mistura do sedimento do solo, às vezes compactado e degradado, onde um tatu chega e consegue cavar, trazer solo menos compactado para cima, ajuda na regeneração da caatinga.
Ao se enrolar formando uma bola do tamanho de um coco, o tatu-bola torna-se quase impenetrável aos seus predadores naturais. Porém, fica vulnerável aos seres humanos, que além de conseguir pegá-lo com a mão do chão, também tem empurrado o bichinho para longe de seu habitat natural, em estados como a Bahia, o Ceará, a Paraíba, Pernambuco e Piauí. A coordenadora científica do Programa de Conservação do Tatu-Bola, da Associação Caatinga, Flávia Miranda, explica que empreendimentos energéticos e novas estradas têm atrapalhado a sobrevivência deste mamífero.
O nome científico dele é Tolideutes tricintus. Ele está ameaçado por questão da perda do habitat e também pela caça. Perda de habitat vem por questão de desmatamento mesmo, e hoje em dia tem pressões como eólica, né, as fazendas de placas solares, né, estão sendo muito utilizadas na caatinga. Infelizmente é bem na área de ocorrência do tatu-bola, porque as placas ficam normalmente no sopé de uma montanha, né, na parte baixa, que é onde o tatu-bola gosta de usar, né. Então são grandes placas, são fazendas de placas, né, grandes áreas captando energia solar, são empresas mesmo, né.
O mascote fuleco ajudou na conscientização quanto ao problema da caça predatória, esportiva e também a de subsistência. O sertanejo Lorisvaldo Camilo, que atualmente integra o projeto Ecologia e Conservação Participativa do Tatu-Bola, na Chapada Diamantina, lembra que já caçou o animal para comer, mas hoje trabalha na preservação da espécie.
Quando nós era criança, né, que era meio ruim assim pro estirreiro, a gente pegava ele para alimentar, para comer.
Era o tatu-bola, de galinha. A gente não tinha assim conhecimento, né? A importância que ele tinha, mas hoje em dia não faz mais isso, não. Por aqui não, pegar assim ele para matar, para se alimentar, não. A gente está trabalhando para preservar ele agora. É porque a gente tomou conhecimento que eles têm o mesmo direito de sobreviver igual a gente, né? E eles fazem parte também da natureza, né? A gente tem que respeitar, né, os espaços de cada um, né? Os animais, eles também é muito importante, né, na natureza.
De acordo com o ICMBio, que é um órgão do governo federal, o tatu-bola permanece classificado como uma espécie em perigo na lista de fauna ameaçada. Emerson de Oliveira é gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. Ele explica que algumas ações foram tomadas em 2026 para preservar a espécie, como ampliação de parques nacionais e a Política Nacional para a Recuperação da Caatinga, que foram criadas em junho.
Não tem como tornar tudo comunidade de conservação, mas aquelas áreas que mantêm os remanescentes mais significativos, eles precisam e devem ser protegidos pelos nossos governos. E nessa área em específico, lá na região da Serra das Confusões, é uma das regiões mais importantes do ponto de vista biológico do Brasil, porque está numa região ali de contato entre a Caatinga, o Cerrado e essa região de floresta densa, enclave de Mata Atlântica, inclusive. É fundamental para se proteger a biodiversidade em si, e isso reflete na proteção, especialmente as espécies guarda-chuva, né? Tem grandes felinos, por exemplo, né? Se protege todas as demais espécies ali da região.
Para garantir a sobrevivência do tatu-bola, deve ser lançado ainda em 2026 o Plano de Ação Nacional para a Conservação do Tamanduá-Bandeira, do Tatu-Canastra e do Tatu-Bola, chamado de Pantatá. O trabalho, liderado pelo ICMBio, conta com órgãos ambientais, cientistas e organizações da sociedade civil. O objetivo é diminuir as principais ameaças a essas espécies nos próximos 5 anos, com ações como o combate ao atropelamento, a caça e o mapeamento genético. Com edição e roteiro de Akemi Itahara, da Agência Brasil no Rio de Janeiro, Isabela Vieira.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 deve impulsionar a economia brasileira. Segundo o estudo da FGV Projetos, encomendado pela Embratur, o torneio tem potencial para movimentar cerca de R$8,8 bilhões no país. Além da movimentação financeira, a competição pode acrescentar R$3,8 bilhões ao Produto Interno Bruto Brasileiro. A previsão é de que sejam gerados mais de 73 mil empregos entre vagas diretas e indiretas, além de R$4,5 bilhões em renda para trabalhadores e empresas. O estudo ainda aponta que a arrecadação de impostos também deve aumentar, com expectativa de quase R$1 bilhão entrando nos cofres públicos. A estimativa é que cerca de 2 milhões de pessoas, entre turistas e moradores, acompanhem o torneio. Esse público deve injetar cerca de R$4,7 bilhões na economia, fortalecendo setores como hotelaria, transporte, alimentação e comércio. A FIFA prevê um orçamento de US$800 bilhões para o Mundial. Desse valor, aproximadamente mais de R$2 bilhões devem ser aplicados diretamente no Brasil, em áreas como logística, segurança, saúde e transmissão dos jogos. O estudo também destaca o potencial do turismo feminino. Dados da Embratur mostram que quase metade dos visitantes estrangeiros que chegam ao Brasil são mulheres. Elas costumam ficar mais tempo no país e gastar principalmente com passeios, compras, gastronomia e atividades culturais, beneficiando especialmente pequenos e médios negócios. Outro dado apurado pelo levantamento mostra que 72% das pessoas que nunca foram a um estádio de futebol no Brasil são mulheres. Ao mesmo tempo, a seleção brasileira feminina tem aprovação de 73% da população. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Quem costuma buscar investimentos ou serviços financeiros pela internet pode ganhar uma proteção extra contra golpes. É que o governo federal e o Google Brasil fecharam uma parceria para criar um sistema de verificação de anunciantes do setor financeiro. A ideia é dificultar a ação de criminosos que usam anúncios pagos para divulgar investimentos falsos, empréstimos fraudulentos, corretoras inexistentes e outros tipos de golpes que circulam na internet. Pelas novas regras, empresas que quiserem quiserem anunciar produtos financeiros no Google, terão que provar que existem de fato, apresentar documentos, confirmar a identidade dos responsáveis e mostrar autorização dos órgãos reguladores para atuar no mercado. A medida segue o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet e reforça a obrigação das plataformas digitais de agir para evitar a divulgação de conteúdos e anúncios fraudulentos. Na prática, o Google vai conferir informações de bancos, corretoras, seguradoras e financeiras antes de liberar a publicação dos anúncios. A empresa também vai verificar se o anunciante possui autorização de órgãos como o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários e a Superintendência de Seguros Privados. Depois dessa checagem, a empresa pode receber o selo de anunciante financeiro verificado. Sem essa verificação, o anúncio não poderá ser divulgado. E se forem encontradas informações falsas ou suspeitas de fraude, o selo poderá ser cancelado. O acordo também prevê a criação de um cadastro oficial com informações de instituições autorizadas. A expectativa é dificultar a ação de golpistas que tentam se passar por bancos ou corretoras para enganar consumidores. Outro ponto importante é a proteção dos dados pessoais. O documento determina que todas as etapas sigam as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, com medidas de segurança para evitar vazamentos e uso indevido das informações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Depois de 16 anos, eles voltaram ao topo do mundo. A Fúria, a Espanha, é mais uma vez a campeã da Copa do Mundo. A vitória veio em cima dos até então donos da taça, os argentinos. Jogo duro, de placar magro, 1-0 na prorrogação. Mas o suficiente para que a Espanha se tornasse bicampeã do mundo em 2026, depois de ganhar seu primeiro título em 2010. Entre as estrelas da seleção espanhola está o atacante Lamine Yamal, de apenas 19 anos, o mais jovem campeão mundial desde Ronaldo, que tinha 17 anos no Tetra do Brasil em 1994. O líder do ranking também é do Brasil, Pelé, que em 58, quando campeão na Suécia, tinha 17 anos e 249 dias. A Espanha ainda atingiu outros dois marcos históricos com a conquista deste domingo. Além de atual campeã da Eurocopa e das Olimpíadas, também é atual dona do título da Copa do Mundo de Futebol Feminino, realizada em 2023. A próxima edição do torneio feminino acontece no ano que vem, no Brasil. A Fúria se tornou ainda a seleção com mais jogos de invencibilidade na história. Com a vitória sobre a Argentina, são agora 38 partidas sem derrotas. Marca que supera a sequência vitoriosa da Itália entre 2018 e 2021. Já do lado argentino, frustração pelo adiamento do sonho do Tetra e pela despedida amarga do craque Lionel Messi das Copas. Aos 39 anos, em seu sexto Mundial, o camisa 10 se despede com o título de 2022, dois vice-campeonatos em 14 e 26 e o posto de segundo maior artilheiro da história do evento com 21 gols. Ele foi superado por Kylian Mbappé, que chegou aos 22 acertos no sábado, na derrota da França contra a Inglaterra. Na comparação com a disputa do terceiro lugar, aliás, o jogo ficou devendo. A Espanha dominou a partida, mas os dois times jogaram bem menos do que o esperado. A situação dos hermanos era ainda pior, com um jogador a menos depois da expulsão de Enzo Fernandes. Quando Ferran Torres marcou no segundo tempo da prorrogação, a Espanha tinha 20 chutes ao gol contra apenas um da Argentina. E a defesa da Espanha, que levou apenas um gol nos 8 jogos que disputou na Copa do Mundo de 2026, saiu invicta mais uma vez para garantir a taça. Com informações de Lincoln Chaves e da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Raíssa Saraiva.
O Rio Grande do Sul está em alerta laranja nesta segunda-feira para tempestades, ventos intensos de até 100 km por hora e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Os acumulados podem superar os 120 milímetros por dia em áreas do oeste, centro e vales. Tempestades também podem atingir a faixa central do estado. A Defesa Civil Gaúcha classificou 36 municípios em condição de possibilidade de eventos severos. Nesse domingo, mais que dobrou o número de cidades que tiveram estragos por conta das chuvas, subindo de 21 para 41. Foram registradas quedas de árvores, bloqueio de vias, falta de energia, além do destelhamento de casas, galpões e escolas. Em Barra do Quaraí, todo o município chegou a ficar sem luz devido a um cabo de alta tensão que caiu sobre a via da entrada da cidade por conta do temporal. Santa Maria registrou ventos de 90 km por hora e danos em residências e nos telhados de duas escolas. E no estado gaúcho, subiu para 19 o número de desalojados, a maioria em Alegrete, seguido de Santa Maria, São Borja, Dona Francisca, Cerro Branco e Vale do Sul. Nesta terça-feira, a condição para chuva intensa se concentra na metade norte do estado, com acumulados que podem superar os 120 milímetros por dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Escolas estaduais e municipais de todo o país têm até a próxima quarta-feira, dia 22, para participar do Diagnóstico Equidade 2026 do Ministério da Educação. O levantamento reúne informações sobre como a história e a cultura afro-brasileira, africana e indígena estão sendo ensinadas nas escolas brasileiras. O envio das informações deve ser feito pelo CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, no endereço cimec.mec.gov.br. O Ministério alerta que as redes de ensino que não enviarem as informações dentro do prazo podem ficar sem receber futuros recursos federais destinados à educação. O mapeamento serve para subsidiar políticas públicas voltadas à superação das desigualdades étnico-raciais e do racismo nas escolas. Criada em 2024, a Política Nacional de Equidade prevê ainda a formação de profissionais da educação e o fortalecimento de práticas antirracistas nas escolas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Vírus respiratórios e tempo seco acende alerta para a saúde da população em Palmas e Araguaína. No Tocantins, houve crescimento na circulação do vírus sincicial respiratório que pode provocar complicações, principalmente em bebês, idosos e pessoas com doenças crônicas. Com a chegada do período seco, a baixa umidade do ar também favorece o ressecamento das vias aéreas e agrava alergias e problemas de saúde relacionados à respiração. A recomendação é manter a hidratação, evitar ambiente com poeira e fumaça, higienizar as mãos, manter a vacinação em dia e procurar atendimento médico. Mara Santos para a Unitins FM.
Destino conhecido de muitos, mas ainda de natureza intocada. O distrito de Alter do Chão fica a 38 quilômetros de Santarém, no Pará. Banhado pelas águas transparentes do rio Tapajós, Alter ganha várias cores e cenários durante o ano. A subida e baixada do rio faz surgir praias de areia branca que atraem turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. É aqui que o pequeno negócio de Dorison Lobato Borari se estruturou. Hoje, a pousada dele é a mais antiga do lugar, como ele explica.
Em 97, fechamos uma parte do restaurante, eu estava na faculdade, e aí estava difícil de conciliar o trabalho de restaurante e comércio, que era, precisava mais estar presente. Aí a gente resolveu migrar para a parte de hotelaria e foi aumentando, né?
Dorison divide o negócio com a esposa Maria da Conceição Munduruku. Ela conta que a pousada foi criada como um refúgio para quem buscasse um lugar mais econômico onde se hospedar.
Fazer uma pousada que desse conforto para quem passasse o dia na praia à noite e ter um quartinho aconchegante. Não colocasse um preço muito alto, mas que desse para a gente se manter e dar oportunidade para quem quer vir ao Terra do Chão.
O negócio de Dorison e Maria da Conceição valoriza as tradições e a cultura local e ainda gera renda e empregos. É um exemplo de bioeconomia na Amazônia, como explica a professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, Patrícia Chaves de Oliveira.
A bioeconomia, ela é uma economia baseada na biodiversidade. Essa biodiversidade pode ser de plantas, de animais. Uma economia que é baseada em recursos que são explorados em suas florestas, a gente considera isso uma bioeconomia. O ambiente vai determinar a bioeconomia, mas, em última análise, a bioeconomia nada mais é do que uma economia centrada na exploração sustentável desta biodiversidade.
Se conectar com a natureza e a cultura local. Um turismo de experiência, de base comunitária. Quem chega até esta região do Pará quer conhecer um pouco mais das tradições das comunidades que aqui vivem. E um dos principais locais a serem visitados é a Floresta Nacional do Tapajós. A Flona do Tapajós é uma unidade de conservação que foi criada em 1974 e tem mais de 520 mil hectares. Mais de 1000 famílias residem dentro da área. A maior parte delas vive do turismo, como é o caso de Elton John Vasconcelos, dono da Casa do Elton.
A Casa do Elton, ela vem de uma necessidade de empreender dentro da reserva. Eu trabalhava em um projeto, esse projeto tinha duração de 10 anos. Eu saí desse projeto e a gente começou a construir casinha. A gente passava final de semana com a família. E as pessoas passavam aqui para conhecer a Flona e paravam aí na nossa casinha e perguntavam, tem comida, tem comida? E aí eu falei pro meu pai, ó, meu pai, o dinheiro passa aí na frente de casa, bora pegar um pouco. E a gente colocou aí uma plaquinha de pano, escreveu restaurante. Primeiro dia chegou 2 pessoas, o segundo dia chegou 20 pessoas. E aí nós não tinha prato nem colher. A gente saiu correndo atrás do vizinho, arrumando prato e talheres para servir o pessoal. E o Casa do Elton começou a crescer.
Agora Elton está expandindo os negócios. São trilhas, chalés, passeios de barco.
A partir que eu comecei as capacitações do Sebrae, eu comecei a entender que a gente podia trabalhar a economia da comunidade em geral. Além de vender uma experiência hoje na culinária, a gente vende experiência com os passeios. Oficina de plantas medicinais, oficina de biojoias, oficina de carimbó. Pesca esportiva, a famosa piracaia nossa, coisa que a gente desenvolve na comunidade, que a gente trabalhamos junto com a comunidade. Um dos pontos fortes é a nossa trilha, né? Nós temos pernoite na floresta, para observações de cogumelo, luminosos. Então tem bastante alternativa que a comunidade toda ganha. Eu não consigo fazer sozinho, mas toda a nossa comunidade junto a gente consegue fazer o melhor para o nosso visitante ter uma experiência única.
Comunidade que se une para se defender do turismo predatório de grandes empreendimentos. E provar que é possível uma outra forma de exploração dos atrativos da Amazônia, como faz Dorison.
Os povos aqui funcionam como guardião justamente dessa riqueza que a gente tem. Nós tivemos essa luta lá pela preservação do Tapajós, a luta também aqui dentro do território pela preservação da floresta.
E ao preservar a floresta, ela te dá em troca, como afirma Elton.
Essa experiência de ficar, ver o cotidiano, ver como a pessoa vive. Aqui a gente tem uma conexão muito forte com a floresta, né? A floresta nos dá, a gente respeita ela e assim vai.
Reportagem Ana Graziela Aguiar. Produção Acácio Barros. Sonoplastia Egberto Martins.
Comunidades quilombolas da Paraíba se reúnem a partir desta terça-feira no município Dona Inês para celebrar suas heranças culturais e ancestrais, além de realizar ações de fortalecimento do turismo e da economia local ligadas às suas identidades e saberes. O Quilombo Cruz da Menina, localizado na zona rural de Dona Inês e certificado como remanescente quilombola pela Fundação Cultural Palmares em março de 2008, será palco até o próximo dia 25 de julho do 6º Festival de Cultura Quilombola. A programação destaca a atuação dos moradores de cerca de 10 comunidades quilombolas paraibanas em setores como arte, moda, esporte, cultura e economia. Além dos anfitriões, participam do festival representantes de quilombos localizados em outras cidades, entre elas Alagoa Grande, Areia, Catolé do Rocha, Conde, Ingá e Pombal. No primeiro dia de programação, a Cozinha do Quilombo realiza oficinas voltadas para receitas, técnicas e modos de fazer que foram preservados nas comunidades, como a produção de linguiça caseira e carne de sol. Em outra frente, ao longo da semana, acontecerão as oficinas de trança nagô, capoeira, pife, artesanato e cerâmica. Destaque também para a programação do sábado, quando haverá forró pé de serra, desfile de moda quilombola, um painel com arranjos produtivos dos quilombos, além de apresentações de grupos de diferentes comunidades quilombolas da Paraíba, que apresentarão manifestações como coco, ciranda, lapinha, dança e capoeira. No último dia do festival, acontece a entrega da comenda ancestral Céu do Talhado para as 5 lideranças quilombolas femininas. A honraria homenageia a memória de Dona Maria do Céu Ferreira da Silva, a Céu das Louceiras, do quilombo Serra do Talhado, e reconhece essas mulheres por seu empenho no fortalecimento da cultura, da memória, dos saberes tradicionais e da resistência do povo do quilombo paraibano. Os eventos vão acontecer na Escola Municipal Educador Paulo Freire e no ginásio da Associação dos Remanescentes do Quilombo Cruz da Menina. Os dias e horários estão disponíveis nas redes sociais da Prefeitura de Dona Inês. O festival será encerrado com um cortejo guiado pelo Grupo Pifa no Pôr do Sol até o Mirante Cruz da Menina a partir das 5 da tarde. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas, DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.
You know you might find
She said the brains.